Gazeta Hashem da Flamed Gimel, tratado de Yevamot. Bem-vindos da Flamed Gimel. Estamos da Flamed Bet Amud Bet. No começo da página, na 11ª linha da, de cima para baixo, estaremos lá porque vamos começar uma nova etapa da Sugiá. Melhor ver tudo isso de uma vez só. Vamos revisar mais ou menos o que vimos da Flamed com relação a En Isur Halal Isur. Se tinha alguém que estava proibido, por exemplo, a pessoa não pode se casar com a sogra dele. A sogra dele é solteira, ou seja, é divorciada, ou é viúva. A pessoa tem uma proibição só de fazer relação com ela por ela ser a sogra dele. Depois ela se casa. Sim, não uma segunda proibição. Proibição do quê? De se casar com ela por ela ser também uma mulher casada. Fala a regra de ele surrala, isso é a segunda proibição, não se recai. Ou ao contrário, tem a mulher casada que tem uma filha, a pessoa se casa com a filha dela, ele já estava proibido de se casar com essa mulher casada. Por quê? Porque ela é uma mulher casada. Depois ela também se torna a sogra dele. A segunda proibição não se recai. A pessoa já está proibida de se casar com ela, a segunda proibição não se recai. Isso em geral, ela é de Enisurhala, isso. Tem o crânio de Abiyusi. E Abiyusi sustenta que tem situações que a segunda proibição sim se recai. Qual situação? Por exemplo, quando a pessoa, Reuven, estava casado com Rachel. Shimon não pode se casar com Rachel. Por quê? Porque é a esposa do irmão dele. Proibido fazer relação com ela. Depois Shimon se casa com a irmã de Rachel. Se casa com Leah. Se inova o quê? A proibição de Ahot Isha. A proibição de se casar com Rachel por ela ser irmã da esposa de Shimon. Agora eu falo anteriormente que também nessa situação a Bíblia sustenta que a segunda proibição de Ahot Isha não se recai. Por que acontece no contrário? Primeiro Shimon se casa com Leah. E ele não pode se casar com Rachel também, porque é proibido casar com duas irmãs. Reuven se casa com Rachel. Agora Rachel se torna esposa do irmão de Shimon. Então fala agora anteriormente que isso já vira Isur Mosif. Isur Mosif é porque agora, depois que Rachel se casa com Reuven, se tornou mais grave a situação de Rachel. Não só que Rachel não pode se casar com Shimon agora, por ela já estava proibida por ser irmã da esposa dele. Agora, não só porque ela continua proibida para Shimon, também ela se proibiu para Levi, para Yehudá, outros irmãos de Reuven. Isso é Isur Mosif. Então, fala a Biosi que mesmo que Rachel já estava proibida para Shimon, por ser irmã da esposa dele, agora se nova a proibição de Eshetach, de ser esposa do irmão dele. Também, uma vez que essa proibição se recai aos outros irmãos, se torna mais grave a situação de Rachel para os outros irmãos, então essa proibição também se recai com relação a Shimon. Então Shimon tem duas proibições proibindo ele de se casar com Rachel. A primeira situação que falamos com relação a primeiro, Reuven se casa com Rachel. Rachel está proibida para Shimon por ser esposa do irmão dele. Depois Shimon se casa com Leá, irmã de Rachel. Então se inovaria também a proibição de Shimon fazer relação com Rachel por ser irmã da esposa dele. Isso significa Isur Kolel. Por que Isur Kolel? Essa segunda proibição engloba outras coisas da proibição original. Porque Shimon, não só que ele não pode se casar com Rachel, ele não pode se casar com Dvorah, irmã de Rachel e Leah. Também Dvorah, irmã é proibida. Então, seria Isur Kolel. A segunda proibição, a proibição de Ahot Isha, de se casar com a irmã da esposa de Shimon, engloba outras mulheres além de Rachel. Porém, a Gemara fala até agora, Rabi Yossi não sustenta que essa segunda proibição se recai com relação a Rachel. Rachel continua proibida somente por quê? Por ser esposa do irmão dele. Vamos ver, a Gemara vai falar outras opiniões agora, o Beplukta. Essa informação depende de uma Machloket. Por quê? E ver como foi ensinado. Zar Shemesh Beshabbat. Um Zar é uma pessoa que não é Kohen. Trabalhou no Betamigdash no Shabbat. Então, aparentemente, ele transcendeu duas proibições. Primeira proibição, um Zar que trabalhou no Betamigdash. E também ele fez trabalhos proibidos no Shabbat. Rabbi Chia Omer Chayav Shtay. Fala Rabbi Chia realmente que ele transcende duas proibições. Bar Kapara Omer El Chayav Velacha. Fala Bar Kapara, ele só transcende uma proibição. A proibição de um Zar, um não-coen trabalhando no Betamigdash. Não transgride a proibição por ser Shabbat. Kafatz Rebichia Benishba Avodá, Kach Shamati Merebi. Rebichia se levantou, jurou que ele escutou de Rebi, Shtaim, que a pessoa trazia duas proibições. Kafatz Barkapará Benishba Avodá, Kach Shamati Merebi, Achat. Barkapará jurou, ele escutou de Rebi que a pessoa trazia uma proibição só. E trilou Rebichia Ladum. Rebichia começou a se explicar. Shabbat la Komestra. O Shabbat é proibido para todos fazer trabalhos proibidos. Cheutrava, Migdash, Tzerkoanim, Utra. Quando a Torá fala que um coelho pode trabalhar no Betamidash no Shabbat, sacrificar sacrifícios públicos no Shabbat, Lakoanim, Utra, somente os Koanim podem. Os Koanim que são permitidos para fazer o trabalho do Betamidash. Velolezarim, uma pessoa que de qualquer forma não pode trabalhar no Betamidash, ele não pode trabalhar no Betamidash também por ser Shabbat. A Torá nunca permitiu um Zar trabalhar no Betamidash no Shabbat. Então o que? Yeshkar Mishum Zarut, Yeshkar Mishum Shabbat. O Zar que trabalhou no Betamidash no Shabbat teve duas proibições, fala Rabi Chiya. Um por ele ser Zar e um por ser Shabbat. Itchil Barkapara Ladun, Barkapara se defendeu. Shabbat na Kolesra, todos estavam proibidos de fazer trabalhos no Shabbat. Keshutra, Amidashutra. Quando a Torá fala, é permitido sacrificar sacrifícios públicos no Shabbat. Permitiu. Permitiu em geral. Então, Enka, ela zarut. Se um não coen trabalha no Betamidash no Shabbat, ele exige só uma proibição, a proibição de um zar trabalhar no Betamidash, que é a mesma do que durante a semana, mesmo que é Shabbat. Por quê? Porque a Torá permitiu sacrificar sacrifícios no Shabbat. Uma discussão, vamos ver qual é a raiz da discussão na frente. Bamun Shemesh Betuma. Um outro caso, vamos ver três casos no total. Uma pessoa era um coen que tinha um defeito físico que proibiria ele de trabalhar no Betamidash. Ele trabalhou no Betamidash enquanto ele estava impuro. O caso é, vamos tratar de Psachim, em Yomat também mencionamos isso, que o Tumá Utra Betzibu. Mesmo que, em geral, o sacrifício tem que ser feito de uma forma pura, o dono do sacrifício tem que estar puro, o coen tem que estar puro. Porque o que acontece se a maioria do povo de Israel está impuro? Tumá Utra Betzibu. A Torá permite sacrificar os sacrifícios impuro. O coelho pode estar impuro também, pode sacrificar os sacrifícios. Tumá Utra Betzibu. Agora tem um balum nessa situação. A maioria do povo estava impuro, os coelhinhos também estavam impuros, e estavam sacrificando os sacrifícios. Quem é que chegou lá no Betamigdash? Um balum, uma pessoa que tinha um defeito físico permanente, e entraram no Betamigdash. Quantas proibições ele transgrediu? Rabihia Omer Hayav Shtai. Fala Rabihia, duas proibições. Um por ele ser Balmum, um defeituoso que não pode trabalhar no Betamidash. E a segunda proibição, por ele estar impuro. Barkapará Omer Hayav Elachat. Fala Barkapará, somente uma proibição. Kafatz Rabihia Benishba Avodah Kachamati Merebi Shtai. Rabihia jurou que ele estou de Rebi, que a pessoa transgrediu duas proibições. Kafatz Barkapará Benishba Avodah Kachamati Merebi Achat. Barkapará também jurou que ele escutou de Rebi, que a pessoa transige uma proibição só, e trilha a Bihia Ladun. A Bihia começou a se explicar. Tumala Kolmestra. Uma só trabalhando Betamidash impuro, todos estavam proibidos. Quecheu Traba Midash, etc. Quando tem a maioria do povo impuro, a Torá permitiu quem trabalha no Betamidash impuro, um coelho, que não tem um defeito físico permanente, somente ele poderia trabalhar no Betamidash, não, para ele a Torá permitiu que mesmo que ele saia impuro, ele pode. Lakonim Tmimim Utra Vilolebalemuim, para a Torá nunca chegou a permitir uma coelho que, de qualquer forma, não pode trabalhar no Betamidash também puro, que é o Balmum. A Torá não permitiu ele trabalhar no Betamidash impuro também. Mesmo que a maioria do povo saia impuro, esse Balmum não pode trabalhar no Betamidash. Então, Eshkamishum Balemumim, Eshkamishum Tumat, ele tem duas proibições. Um por ele ser defeituoso, o segundo por ele ser impuro. E Tchil Barkapará Ladun. E Barkapará começou a se explicar. Tumala Kolnesra, todos estavam proibidos originalmente, na forma normal, de trabalho do Betamidash impuro. Keshutra Bamidash Utra. Quando a Torá permite, a Torá permitiu o quê? Quando a maioria do povo está impuro, é permitido sacrificar sacrifícios impuros. Isso é uma permissão geral e isso engloba todos. Mesmo Balmu, uma pessoa defeituosa, que trabalha no Betamidash impuro, ele não transgride a proibição por ele estar impuro, porque ela permitiu essa impureza. Eles só transitem uma proibição por ele ser defeituoso. Outro caso, Zasha Kalmelika. Sabemos quando a pessoa traz um sacrifício de pássaro para o Betamidash, como um ratata of, um ratat de um pássaro, o Kohen pega esse pássaro, ele não faz a shkita com a faca, ele pega a sua unha e rasga as costas do animal, divide o animal em dois. Se a pessoa fez isso hoje em dia para comer um pássaro, é nevelá, um animal que não passou pela shkita válida. Porém, a Torá inovou com relação aos sacrifícios, o Kohen pode comer essa carne também. Deve comer essa carne. Esse é o abate devido para os sacrifícios de pássaros. Então, o que acontece se um zar, uma pessoa que não é Kohen, comeu um animal, um pássaro desse que passou pela Americá? Para Lebihia, ele tem duas proibições. Uma para ele ser um zar, um não Kohen que comeu um sacrifício que não é designado a ele comer. Somente um Kohen poderia comer. E a segunda proibição, porque ele comeu nevelá. Comeu um pássaro que não passou pela Shkita, para ele era proibido. Barca Pará, o Mer fala Barca Pará, ele chayav ela achat. Fala Barca Pará, a pessoa só transigiu uma proibição. A proibição de usar como é um sacrifício proibido para ele. Kafas Rebihia Verishba, Vodakach Shavatim Erebi, Rebihia jurou que ele escutou de Erebi, Shtaim, que a pessoa transige duas proibições. Kafas Barca Pará, Verishba, Vodakach Shavatim Erebi, achat. E depois Barca Pará jurou que ele escutou de Erebi, que a pessoa decide uma proibição só. E Tchibra Abihia, ela duma. Abihia começou a se explicar. Nevelá la colnesa. Todos estavam proibidos de comer nevelá. Um pássaro que não passou pela shkita com a faca é nevelá. Que sheutraba migdash. Quando a Torá permite comer um pássaro que passou pela melicá, que foi cortado com a unha, as costas dele, etc. Koanim utra. Somente os koanim estão permitidos de comer esse sacrifício. Somente os koanim podem comer esse pássaro dessa forma. La koanim utra. Verô lezarim. Para um zar. Você que não é Kohen, que não pode comer esse sacrifício de ratat, então a Torá não permitiu para ele comer um pássaro que passou pela Melicá. Eshkar Mishum Zalut, Veshkar Mishum Melicá. Então a pessoa teve duas proibições: uma para ser um zar que comeu um sacrifício que não é apropriado para ele, e outra proibição que é uma pessoa que comeu um animal que não passou pela Shkita, passou pela Melicá. E Tri Barcapara Ladun, Nevela Lakol Nestra, Barcapara começou a se explicar. Todos estavam proibidos de comer nevelá. O animal que não passou pela shkita, que se utra, bamidash utra. A Torá falou com relação a sacrifícios, é permitido comer esse animal. Quem é que pode comer esse animal? É um Kohen. Porém, se um zar come esse pássaro do ratata of, o ratata de um pássaro que passou pela Americá, ele não transgride a proibição de comer um pássaro por Americá, porque a Torá permitiu comer em geral, ou seja, com relação ao sacrifício, esse é o abate apropriado, fala Barca Pará. A Americá é o abate apropriado para o sacrifício. Tanto que o Kohen pode comer. Enkan elamishum zar, fala Barca Pará. Se o zar comer esse pássaro, ele exige uma proibição só. Com a proibição, um zar que comer um sacrifício de ratado que não é apropriado para ele. Porém, com relação à Americá, isso não é proibido para ele por causa disso. Então, vimos aqui três casos que a Birria e Barca Pará estão discutindo. Pergunta agora de Marika Mifri, começamos da Flame Dimer em cima. Qual é a raiz da questão aqui? Fala de Isur Koler Valiba de Rabios. A discussão é com relação a Isur Koler. Algo estava proibido já. Se inovou circunstâncias para uma segunda proibição. A segunda proibição tem mais repercussões, proíbe mais elementos. Será que essa segunda proibição de passagem que se aplica a outros elementos se aplica ao que já estava proibido ou não? E essa discussão é conforme Rabi Yossi. Conforme Rabi Shimon, que facilita mais a halakha, a segunda proibição não se recairia. Conforme Rabi Yossi, conforme Rabi Ria, sim se recai, e conforme Barca Pará não. Rabi Ria, Savar, Rabi Yossi, Bissur, Kulel, Mechayev, Tarti. Conforme Rabi Ria, explicando a opinião de Rabi Yossi, a segunda proibição inclui outros elementos que não existiam na primeira proibição. Então, essa segunda proibição se recai também a coisas que já eram proibidas. Vamos explicar na prática como se aplica esses três casos, porém, essa é a ideia. Barca Pará, Savaló, Mechayev, Elahada. Foi Barca Pará, a segunda proibição não se recai. O Mai Isur Koler Ika. Pergunta a Gamará, como se aplica esses três casos se consiste de Isur Koler? Porque a segunda proibição se aplica a mais elementos. Fala aqui a Gamará, Bishlamazar Meikara, com relação ao usar. Usar é um não coer que trabalhou no Betamigdash no Shabbat. Meikara Shaye Belacha, antes que o Shabbat entrou, usar pode fazer trabalhos. Não trabalhou no Betamigdash, porém trabalhos. Veasur Bavudai não pode trabalhar no Betamigdash de qualquer forma. Até lá Shabbat. Depois entrou o Shabbat. O que acontece? Migo de Kamitsa de Melachá, de passagem que o Shabbat inclui outros elementos, já outros trabalhos são proibidos. Durante a semana a pessoa pode carregar na rua, no Shabbat não. Então você vê que o Shabbat inclui outras proibições. De passagem que o Shabbat proíbe usar de fazer trabalhos, são proibidos no Shabbat. Mitzah Nami Bavodá. Então a proibição do Shabbat se inclui também ao trabalho do Betamigdash. Um não coen não pode trabalhar no Betamigdash também durante a semana. Entrou o Shabbat e tem uma outra proibição. É Shabbat agora, então você não pode trabalhar no Betamigdash, é um trabalho proibido para você, também porque você não é um coen, também porque é Shabbat. Isso é surcoler, que o Shabbat inclui outros elementos, e se aplica também ao trabalho do Betamigdash, de qualquer forma já estava proibido para usar. Outra situação. Balmu, o coen que tem um defeito físico e está impuro. Meikara Sharebechilá, antes dele se impurificar, o Balmum pode comer sacrifícios. O Balmum não pode trabalhar no Betamigdash, porém ele come, pode comer sacrifícios. Veasur Bavuda não pode trabalhar no Betamigdash. Itamelei, depois que ele se impurifica, temos um Isur Koler. A proibição agora é mais abrangente. Migo de Kamitsa Beachilá, de passagem que o Kohen agora está impuro, ele não pode comer também os sacrifícios. Mitzah Nami Bavuda se inclui outra proibição sobre Balmum. Ele não pode trabalhar no Betamigdash, não só porque ele é defeituoso, também porque ele está impuro. Ele americano, bebatahat e demaskahat labissur, corelo mashahat la prego. E a pergunta é: mas não pode ser que essa é a machlok de Rabihi Bakapara, com relação a issur corelo. Por quê? O caso do zar, o não coelho que comeu o hatata of, esse pássaro que passou pela americano. Só encontramos a proibição bebatahat, que as duas proibições aconteceram ao mesmo momento. Por quê? Porque quando o coelho faz a melicá, ele corta as costas do animal com a unha dele, esse animal agora se torna um sacrifício. E se proíbe para usar, comer ele. E também se torna uma nevelá, ao mesmo tempo. Então é diferente de surcola, que é surbebatahata, uma outra espécie de proibição. Então fala com marabi, surcola não é mais que a rata. Não encontramos uma situação que temos uma proibição depois da outra. As duas proibições acontecem ao mesmo momento. O animal se torna um sacrifício ao mesmo tempo que ele se torna uma nevelá própria, isso aqui não é coen. Por isso fala, ela caminha fria de subbatahat, veriba de rabius. Corrija, gmará. Riba que aprende, estão discutindo justamente com relação a subbatahat. Que as duas proibições se recaem ao mesmo tempo. Será que o fome rabius, as duas se concretizam, proíbe a pessoa, ou somente uma delas proíbe a pessoa? A segunda não. Rabbi Chia Savar, Rabbi Yossi, Beisur Batahat, Michaev Tartik. Foi Rabbi Chia explicando a primeira de Rabbi Yossi. As duas proibições recaem, proíbe a pessoa. O Bar Kapará Savar, o Michaev Elachad. Conforme o Bar Kapará, somente uma das proibições recai. Pergunta para Rabbi Acha, Maisur Batahat. Como vocês explicaram os primeiros dois casos, que as duas proibições se recaíram ao mesmo tempo. Usar não pode estar no Betamidash no Shabbat. A proibição de usar trabalhar e o Shabbat aconteceu ao mesmo tempo. Qual é o caso? A casar se chama de Shabbat com de Haiti, estestear outro de Shabbat. O caso simples, é uma pessoa que não é Kohen e tinha menos do que Bar Mitzvah. No Shabbat, nasceram os dois cabelos na parte íntima dele, ele fez Bar Mitzvah. Então, quando ele faz Bar Mitzvah, ele se obriga às mitzvot e às proibições também. Então, as duas proibições aconteceram ao mesmo tempo, quando ele vira faz Bar Mitzvah. Ele está proibido de trabalhar no Betamigdash porque não é Kohen e também porque é Shabbat. Deve haver o Zanut de Shabbat, a proibição do Shabbat e usar trabalhar no Betamigdash se recai ao mesmo tempo. Então, conforme a Birri, as duas proibições proíbem ele, conforme vai capar somente uma delas. Balmum Nami, também o Balmum que trabalhou no Betamigdash impuro, a mesma coisa. Se conter Aitiste Serot Veitamele. É uma criança que se impurificou. E depois ele fez Bar Mitzvah, nasceu os dois cabelos na parte íntima dele, então a proibição dele trabalhar no Betamigdash por ele ser Balmum e por ele estar impuro aconteceu ao mesmo tempo. E né, uma outra possibilidade. Shechatach etzvao besakim tmea. Por exemplo, que ele cortou o dedo dele e ficou o balmum com uma faca impura. Então ele se impurificou e virou o balmum ao mesmo tempo. Então, conforme a Bíblia, as duas premissas proíbem ele, conforme a Bíblia, para somente uma delas. Fala a Bíblia, mas a Bíblia, que a Tnele de Dei, a Líbia de Rabiúça. Agora vamos perguntar aqui. Rebeia e Barcapara juraram que Rebe falou para eles coisas diferentes. Rebeia jurou que escutou de Rebe que as duas proibições proíbem ele, e Barcapara fala que somente uma proibição proíbe essa pessoa. Então não pode ser que alguém está mentindo aqui. Deve ser que Rebe falou sobre uma opinião para Rebeia e sobre outra opinião para Barcapara. Então fala a Gmará aqui explicando. Bicha madra Rebeia, dá para entender que foi a opinião de Rebeia, que atende de dele. Quando Rebe explicou para Rebeia que a pessoa transige duas proibições, a Rebeia de Rabiose, é porque Rebe se tratava da opinião de Rabiose, que fala que às vezes uma proibição se recai sobre a outra. Que Atnia le Barcapara. Quando Rebe explicou para Barcapara que a pessoa só transige uma proibição, a Rebeia de Rabi Shimon, é porque Rebe é com a opinião de Rabi Shimon naquele momento. Está explicando a opinião de Rabi Shimon, e Rabi Shimon sustenta, na maioria dos casos, que ele surjava de sua segunda proibição, não se recai sobre a primeira. E o Barcapará, por que foi o Barcapará? Que escutou de Rebe, e ele entendeu que Rebe estava se tratando da opinião de Rabi Yossi, que a pessoa só transige uma proibição, a segunda proibição não se recai. Rabi Hiya Shkuri Kameshakar, Rabi Hiya está mentindo, que ele escutou de Rebe, que a pessoa transige duas proibições, não pode ser. E não pode ser que também Barcapará entendeu que Rebe falou que foi para o Diabio, se a pessoa transige uma proibição e para a Birria, Rebe falou com relação ao opinião de Rabi Shimon, porque Rabi Shimon é aquele que fala normalmente que ele surrala isso. A segunda proibição não se recai sobre a primeira. Por isso fala que Gemara Ela Kamifu Gebeisur Batahat Valiba de Rabi Shimon. Corrija Gemara, a machloque de Rabi Hiya e Barcapará é sobre a opinião de Rabi Shimon. Se, quando as duas proibições acontecem ao mesmo tempo, será que as duas se concretizam, se recaem sobre esse caso, ou somente uma delas? Conforme Rabi Hiya, as duas, conforme Barcapará, somente uma. Porém, conforme Rabi Yossi, as duas se recaem, porque as duas circunstâncias aconteceram ao mesmo tempo, as duas proibições se recaem. Conforme Rabi Shimon, se chama Chok de Rabi Hiya e Barcapará. Isso explica aqui a Gemara. Então, bicha a maneira de Rabi Hiya que a Mishtaba. Pergunta a Gemara. Dá para entender com a família de Rabi Hiya por que ele teve que jurar? Jurou que ele escutou de Rebe que as duas proibições se recaem. Por que de Rabi Shimon me resquei? Por quê? Porque o entendimento normal da opinião de Rabi Shimon não é essa. Normalmente se fala que com a família de Rabi Shimon é surjala isso. A segunda proibição não se acrescenta à primeira. Rabi Hiya teve que jurar que ele escutou de Rebe que sim, quando as duas proibições acontecem ao mesmo tempo, as duas se recaem. Ele marca para lá, Balena Estavui. Porém, conforme Barcapará, por que Barcapará teve que jurar que conforme Rabi Shimon, somente uma proibição se recai? Se esse é um entendimento clássico, convencional da opinião de Rabi Shimon, ele não tem que jurar por causa disso, vamos na caixa. É uma pergunta difícil, porém tem resposta. Aparentemente a resposta é porque Barcapará queria mostrar para todos que ele tinha razão. Rabi Hiya estava jurando, ele quis jurar também que não, conforme Rabi Shimon, somente uma proibição se recai. Continua a Gemara. Bishta male Barcapará, que atna le Rebe le Didei, a Rebe de Rabi Shimon. Falando na mesma raciocínio de antes. Dá para entender como Barcapará entendeu a opinião de Rebe. Que quando Rebe falou para Barcapará que só recai uma proibição, a Rebe de Rabi Shimon, porque Rebe se tratava da opinião de Rabi Shimon. Que atna le Rabi Hiya, quando Rebe ensinou para Rabi Hiya que as duas proibições se recaem, a Rebe de Rabi Yossi, porque ele vai com a opinião de Rabi Yossi. Porém, como Rabi Hiya vai entender o opinião de Barcapará? Rabi Hiya escutou de Rebe que as duas proibições se recaem. E Rabi Hiya entendeu que se estava na opinião de Rabi Shimon. Agora Barcapará escutou que somente uma proibição se recai. Então pergunta a Gemara conforme Rabi Hiya. Rabi Hiya entendeu que Barcapará estava mentindo, estava jurando em falso? Não pode ser que Rabi Yossi vai sustentar que uma proibição se recai, se Rabi Shimon sustenta que as duas proibições se recaem. Amar lechá Rabi Hiya, Rabi Hiya pode responder. Que até Rabi Lididei, tarti leptur ate. Fala da vigia, assim que ele entendeu o que é Barcapará, pensou. Que o quê? Que Rebbe ensinou para Barcapará dois casos, os dois primeiros casos. O Zar que trabalhou no Shabbat no Betamidash e o Balom que trabalhou no Betamidash em Pur. Viramos a página. Veissur Kolel Atnia. O que Rebbe se tratava para Barcapará é com relação a Issur Kolel. Uma proibição veio depois da outra. Não as duas ao mesmo tempo. Veiba de Rabi Shimon, como a proibição de Rabi Shimon sustenta, que o quê? Que somente uma proibição se recai, mesmo que a segunda proibição é Kolel. Ele inclui outros elementos da proibição, o que já é proibido, está proibido por causa de uma proibição só. Essa é a opinião de Rebbe Shimon. Ou seja, quando o Rebbe Rê escutou de Rebbe que as duas proibições se recaem, Rebbe Rê entendeu que Rebbe se tratava da opinião de Rebbe Shimon e as duas proibições se recaíram ao mesmo tempo. Conforme Rebbe Yossi, seria a mesma halakha. Rebbe Yossi é aquele que estuda que às vezes, mais vezes, a segunda proibição se recai sobre a primeira. Quando o Rebbe falou para Barcapará que somente uma proibição se recai, é por causa de Issur Kolel. As duas não se recaíram ao mesmo tempo. Veio uma depois da outra, e realmente a segunda é a mais abrangente, porém, conforme Rebbe Shimon, somente uma delas. A primeira proíbe a pessoa, não a segunda. Conforme Rebbe Yossi, como já vemos, aparentemente a segunda também proíbe a pessoa. Então, o que aconteceu com Barcapará? Vechase de Barcapará lezar shachar melika. Barcapará falou, deve ser a mesma coisa com relação ao Zar, não coente que comeu o pássaro que passou pela América, foi cortado as suas costas com a unha. Que deve ser a mesma coisa. Que a pessoa só exige uma proibição só. E de passagem que Barcapará pensou, deve ser a mesma coisa. Os Zar que trabalhou no Shabbat do Betamidash e os Zar que comeu a América, deve ser a mesma coisa. Então ele se confundiu. Ele achou que Rebbe tinha falado para ele isso explicitamente. Que os Zar Shachar America também só exige uma proibição. E depois Barcapará pensou, qual é o caso do Zar que comeu o pássaro da Melicá? As duas proibições aconteceram ao mesmo tempo. Depois da Melicá, o pássaro se torna um sacrifício proibido para o Zar comer e se torna também nevelado para o Zar. E Batahat, as duas proibições ao mesmo tempo. E Barcapará se confundiu. Ele falou, uma vez que esse caso do Zar, não com ele que comeu a Melicá, se trata que as duas proibições aconteceram ao mesmo tempo, deve ser que os primeiros dois casos que ele falou, que o Zar trabalhou no Betamidash no Shabbat, ou o Balum que trabalhou no Betamidash impuro, deve ser que também se trata de Batahat. O caso do Bar Mitzvah, que as duas proibições se requeram ao mesmo tempo. Então fala agora, o Medeanach Liptur, Anachnam Liptur, deve ser que todos esses casos, o caso do Batahat, as duas proibições ao mesmo tempo, Barcapará entendeu que somente uma proibição se recai, não a segunda. E fala da Berria, foi um engano de Barcapará. Rebbe falou para Barcapará, quando tem Issur Kolel, a segunda proibição caiu depois da primeira, somente a primeira proibição proíbe a pessoa, conforme o proíbe de Rebbe Shimon. Porém, no caso da Machloket de Barcapará, a Berria, assim como a Berria entendeu, Rebbe nunca falou uma coisa dessas, quando tem as duas proibições que recaem ao mesmo tempo, mesmo que o Rebbe Shimon, as duas proibições proíbem a pessoa. E Barcapará, como vocês entenderam diferente, falou que não, né? Rebbe me falou que mesmo no caso de Batahat, os dois casos ao mesmo tempo, somente uma das proibições para a pessoa, não as duas. Continuando a mesa e perguntamos. Zar Shemesh Beshabbat, o Balum Shemesh Betumah. Os primeiros dois casos. O Zar, o não coen que trabalha no Betamidash no Shabbat. Ou o Balum, coen defeituoso que trabalha no Betamidash impuro. E eles querem Mishum Zarut, o Mishum Shabbat. No primeiro caso, a pessoa traz duas proibições, um por ser um Zar que trabalha no Betamidash e também por ser Shabbat. O Mishum Balmum, o Mishum Tumah. No segundo caso, a pessoa traz de proibição um Balmum que trabalha no Betamidash e por estar impuro. De ver a Bios, essa é a opinião de Rabios. Rabi Shimon, o meu fala Rabi Shimon, Emkan, Ela Mishum Zarut, o Balmum Bilvat. Fala Rabi Shimon, a pessoa só traz de uma proibição. O Zar que trabalha no Shabbat, traz de a proibição do Zar que trabalha no Betamidash. O Balmum que trabalha no Betamidash, impuro, só transige a proibição por ele ser um Balmum. A segunda proibição não se recai. Fala Maravilho, Melicá, Shaira. Porém, o caso da Melicá, a Breda deixou de fora o caso do Zer que comeu o espaço da Melicá. Leman, Shaira, deve ser por quê? Porque esse caso deve ser uma alahá diferente. Quem é que mudaria a sua opinião nesse caso? Iria em maneira biose? Se você fala que a primeira é biose, mesmo que a biose fale com relação ao Zar que trabalhou no Shabbat ou o Balum que trabalhou impuro no Betamigdash, a pessoa tem duas proibições. Com relação ao Zar que comeu a Medicá, talvez ele só tenha uma proibição só. Hashta da biose beisur kolem mihaev, shtai. Beisur batahad nebaia. Se a biose seja nos primeiros dois casos, que uma proibição caiu depois da outra, e as duas proibem a pessoa, num caso que as duas proibições se realizam ao mesmo tempo, com certeza vai proibir a pessoa, as duas ao mesmo tempo. Batahat é uma situação mais fácil de falar que a segunda proibição cai junto com a primeira. As duas caíram junto ao mesmo tempo. Então fala, ela lá, Rabi Shimon, deve ser que Rabi Shimon é aquele que concorda com Rabi Yosef nessa situação. Quando as duas proibições se recaem ao mesmo tempo, Rabi Shimon vai concordar que as duas proibições proíbem a pessoa. O Beissur Colelo de Patar. E quando Rabi Shimon discute com Rabi Yosef, quando uma proibição caiu depois da outra, somente a primeira proibição proíbe a pessoa, mesmo que é Issur Colel. Aval Beissur Batahar Mihaev, porém com relação às duas ao mesmo tempo, as duas proibem a pessoa. Tiúza de Bar Kapara Tiúza. Isso vai contra a opinião de Bar Kapara, que Bar Kapara fala que não. Fumei Rabi Shimon, também as duas que aconteceram ao mesmo tempo não proíbem a pessoa, somente uma proíbe a pessoa. Uma prova para a Bihia. Continuamos. Zar Shemesh Be Shabbat Be Mai. Quando falamos que uma pessoa que não é coente trabalhou no Betamidash no Shabbat, o que ele fez? Qual o trabalho proibido? Fala Gmará. Ibe Shchita. Será que ele fez o abate do animal? Shchita Be Zar Kshel. Você não pode falar que ele cometeu um pecado. Por quê? Porque um Zar pode fazer a Shchita do sacrifício. Veibe Kabbalah Veulacha. Se você quiser falar que o Zar fez no Shabbat, ele pegou o sangue da Shchita, levou até o Mizbeach, até perto do altar. Tintur Be'alma, o que ele fez é carregar dentro do Beit HaMikdash, não cometendo um pecado pela Torá, não carregou na rua. E Be'aktara, você quer falar que não. O Zar foi e pegou o sacrifício e colocou na fogueira do altar, do Mizbeach. Por isso ele tem que fazer o sacrifício de Hatat. Ve'ha Rabi Yossi, Rabi Yossi fala diferente. Havara Le'lav Yatzta. A opinião de Rabi Yossi é que a pessoa que queima algo no Shabbat, ele não tem que fazer o sacrifício de Hatat. Ele recebe 39 chicotadas, mas não é como outros trabalhos proibidos no Shabbat, que a pessoa tem o castigo de caretas, ele fez sabendo que era proibido o bemezid. Bishuri tem que fazer o sacrifício de Hatat, foi um período de Rabi Yossi, quando a pessoa queima algo no Shabbat, ele recebe 39 chicotadas. E aparentemente o que a Braita falou anteriormente é que a pessoa tem que fazer o sacrifício de Hatat. Então qual é o trabalho que ele fez proibido no Shabbat? Responde na Amara Vaha Bariakov, falou o sábio Vaha Bariakov. Beshritat Parosh El Kohen Gadol. Fala sobre aqui esse tema do Kippur. O caso é que temos um boi, o Parahatat do Kohen Gadol, que em cima do Tratado de Yomá, mencionamos isso bastante, que tem que fazer o abate desse Parahatat, desse boi, é o Kohen Gadol. Foi lá um Zar, uma pessoa que não é Kohen, fez o abate no Kippur. Esse Zar, ele cometeu dois pecados. Um pecado é porque ele fez um trabalho no Beit HaMikdash, e outro pecado é porque ele fez um trabalho proibido no Kippur. Isso fala Rav Acha Bar Yaakov. E que deveria haver escritado para o Shem Kohen Gadol Bezar Psulah, qual foi a opinião que fala que se um Zar ele fez a escrita do par, do boi do Kohen Gadol, a escrita é inválida. Por isso ele cometeu um pecado e fez um trabalho inválido para ele. E Ari pergunta para a Mai Iliazar, então por que tem que falar que é uma pessoa que não é Kohen? Afirma o Kohen é Diotnami, também um Kohen comum, que não é Kohen Gadol, está proibido de fazer esse trabalho. É um trabalho inválido também, tem que ser o Kohen Gadol que tem que fazer essa shkita, esse abate. Responde a Shezar Etzlokama. Isso foi com relação ao Zar. O Zar se trata de uma pessoa estranha a certo trabalho. Então, o Zar, que não é Kohen, ele é estranho a todos os trabalhos do Beit HaMikdash. O Kohen Idiota, não. Porém, o Kohen Idiota, o Kohen comum, ele é estranho ao Ashkita do par do Kohen Gadol. Então, o Zar é um termo que ele é relativo ao trabalho que se trata aqui. Continua a Gramat Kivlar Avashi. Pergunta Avashi, qual é a pergunta da Gramat anteriormente? Qual foi o trabalho do sacrifício que o Zar fez no Shabbat? Mide Hataot Tani, Olavek Tani. A Breda menciona alguma coisa com relação ao sacrifício de Hatat, para você perguntar se ele queimou algo no Shabbat, ele não tem o castigo, o sacrifício de Hatat com a família de Yossi? ou lave ou ele recebe as chicotadas, ele é suribelva kachashiv. A Breta menciona quantos pecados a pessoa transgrediu, um zar que também no Betamidas no Shabbat, quantos pecados ele cometeu. Então pode ser que ele sim queimou o sacrifício no Mizbeah. Ele cometeu um pecado, mesmo que a família biose não tenha o castigo de Hatá, porém é um pecado. Mas demais na família, que diferença faz para saber quantos pecados a pessoa cometeu? Isso é contas de Hashem, quantos pecados a pessoa cometeu, olha. Responde, mas tem sim uma diferença para nós. Lekovro ben Reshaim Gmuri. A diferença é que se essa pessoa cometeu um pecado, que transgredindo duas premissas ao mesmo tempo, é algo muito grave. Se ele é condenado à morte no tribunal, no Sanedrin, uma morte leve, como a morte da espada ou o enforcamento, lo aleno, mas ele cometeu um pecado que tem duas proibições que ele transgrediu, ele já é considerado como os Reshaim Gmuri, ele é considerado como os perversos maiores, como aqueles que foram apedrejados ou foram queimados, e ele é enterrado lá. Algo mais grave, lo aleno. E se fala que agora paramos aqui por hoje. No próximo, damos um caso interessante. Reuven deu a aliança de casamento para Rachel. Depois Shimon deu a aliança de casamento para Rivka, uma outra mulher. Na hora da Rupá, se confundiram lá. Reuven trouxe para Rupá Rivka. Shimon trouxe para Rupá Rachel. O que se faz depois disso? Vamos ver repercussões disso de novo. Essa no próximo dia. Foi muito interessante, vale a pena perder. Obrigado pela atenção. Até amanhã. Bem-vindo.